Vamos abrir nossas Bíblias lá em Marcos, no capítulo 4, versículos 35 a 41. Marcos, capítulo 4, do versículo 35 até o versículo 41. É um texto que eu creio que todo cristão já leu nessa pandemia, né? Não teve cristão que ainda não leu, talvez, esse texto. Pode até ser que tenha passado, mas esse é um texto que tem tudo a ver com o que nós estamos passando. Então vamos ler lá, Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado da margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, mais uma vez, pedimos a tua misericórdia, Pai, pedimos o teu favor sobre nós. E pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã mais uma vez, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus, queridos. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã, como eu falei, né, de algo que nós estamos vivenciando. E nós estamos agora completando aí 15 meses de pandemia. E tantas coisas aconteceram no meio dessa pandemia, tantas lutas, tanto choro, muitas perdas, e algumas coisas nós não entendemos muito bem. O fato é que nós estamos aí completando 15 meses, nós não sabemos ainda quanto tempo mais nós vamos passar nessa pandemia. Nós não sabemos ainda há quanto tempo ela vai se estender, mas uma coisa é importante nós sabermos, nós admitirmos, nós entendermos em tudo isso, que em meio a essa pandemia, talvez muitas coisas não mudaram, muitas coisas ruins tenham acontecido, mas nós temos que chegar nesse final de 15 meses e poder dizer, se você não pode dizer isso ainda, nós queremos levar, conduzir você isso hoje nisso, poder dizer assim: olha, a pandemia não mudou, mas eu mudei, eu cresci com o Senhor, eu aprendi muita coisa com o Senhor, e nós queremos justamente compartilhar sobre isso, como desenvolver maturidade cristã. Então nós vamos compartilhar sobre isso, falando um pouquinho sobre essa caminhada de Jesus com os discípulos, esse trajeto que Jesus fez com os discípulos atravessando o mar da Galileia, tá? Mais conhecido como mar é o rio Tiberíades, conhecido como mar da Galileia, tá? Nosso tempo de caminhada com Cristo é assim, aqui nessa terra, é para nós desenvolvermos maturidade. O Senhor quer que nós desenvolvemos isso. Pastor Jean, quando ele vai pregar, sempre como ele começa a pregação, ele diz assim: que Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. E ele sempre está repetindo isso, e isso grava nos nossos corações, que Deus é bom em todo tempo. Existia um súdito diante do seu rei, que sempre proclamava essa frase para o rei: Deus é bom em todo tempo Deus é bom. E o rei, depois de um certo tempo ouvindo essa frase, o rei se irritou e mandou prender esse súdito. E o súdito foi preso, lançado lá na cadeia. E esse rei, num dia que ele saiu para caçar, numa dessas caças, um leão atacou ele e tirou um dedo dele, mordeu, comeu um dedo dele. E esse rei ficou muito irado com isso. E esse rei, numa nova caça, ele sai de novo depois de um período. E saindo nesse período, esse rei é encontrado numa tribo indígena, por alguns indígenas, e esses indígenas prenderam o rei. E na hora que foram executar o rei, comer o rei, que era uma tribo de canibal, esse rei, essa tribo olhou e viu a mão do rei sem faltando um dedo. E eles falaram: ei, ei, pare, pare, Esse rei tem uma mácula, ele tem um defeito, ele não pode ser comido, está faltando um dedo. E liberaram o rei foi embora e chegou lá, ele chegou alegre porque tinha sido poupado da morte. E ele chegou, a primeira pessoa que ele foi ver, adivinha quem? O súdito dele que estava preso. E ele agradeceu, ele falou: rapaz, eu quero agradecer, solte, mandou soltar o súdito dele. Ele falou: eu quero agradecer a Deus que você tanto fala que é bom, que foi bom comigo, que por conta dessa mordida no dedo que eu levei do leão, eu não fui comido, eu não fui morto. E o rei falou assim: mas eu queria perguntar uma coisa para você, você ainda continua dizendo que Deus é bom? E aí aquele súdito falou: sim, rei, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Ele falou: então por que, que Deus deixou prender você e você ficou todo esse tempo preso? Ele falou: pois é, rei, quero dizer uma coisa para você, se eu estivesse lá com você naquele dia, quem tinha sido comido era eu, porque eu não tenho defeito nenhum. Então, irmãos, Deus é bom em todo o tempo Deus é bom, e Deus proporciona, que permite que aconteça algumas coisas na nossa vida, que nós não acontecemos, que nós não gostamos, por conta de que Deus tem um propósito, Deus tem algo maior, porque Deus é bom, Ele nos ama, Ele sabe tudo o que vai acontecer na nossa vida, por isso Ele continua sendo bom em todo o tempo, por isso Ele quer nos levar a uma maturidade para esse entendimento. Importante saber que existe um passo a passo nesse caminho de maturidade, nesse caminho que nós estamos sendo conduzidos de crescimento. Isso é o alvo de Deus. Então é muito importante saber que existe um passo a passo, é muito importante crer em Jesus e colocar em prática a sua palavra. Não é simplesmente ler a palavra como nós já pregamos aqui, mas colocar em prática essa palavra. Isso é muito importante na nossa vida para nós alcançarmos a maturidade. E importantíssimo, importantíssimo, se Jesus falou, vai acontecer. Não se preocupe, irmão, se Deus falou na sua vida que algo tem que acontecer, que vai acontecer, não se preocupe, porque vai acontecer. Jesus disse àqueles discípulos, depois de um dia de abençoando pessoas, pregando, ensinando, Jesus estava cansado, e naquela hora ele ainda continuava com o povo, e ele disse para os discípulos assim: olha, passemos para o outro lado da margem. Aí os discípulos pegaram Jesus, colocaram dentro do banco para passar para o outro lado da margem. Mas o mais importante nisso tudo que Jesus falou depois daquele dia de cansaço, não era o sair daquele meio da multidão, descansar um pouco, não era atravessar para o outro lado da margem, era o que Jesus tinha dito, que fazia toda a diferença, que fez toda a diferença. Jesus disse para ele: passemos para o outro lado da margem. Ali há uma determinação de Jesus, e se Jesus determinou na sua vida, vai acontecer. Não se preocupe, se Jesus falou que o barquinho vai chegar do outro lado, ah, irmão, não se preocupe, que nem que for por baixo d'água, o barquinho vai chegar do outro lado. Se Jesus falou que nós vamos passar por tribulações aqui, nós vamos passar por tribulações aqui, mas se também Ele falou e decretou que nós vamos chegar no céu com Ele, vamos morar no céu com Ele, nós também vamos morar no céu com Ele, e glória a Deus por isso. Paulo fala aos Efésios sobre maturidade, sobre ser maduro, sobre ser um cristão maduro, lá em Efésios 4, versículo 13, ele está falando sobre os dons, lá no capítulo 4, e está falando do dom de pastores, mestres, apóstolos, evangelistas, e ele está falando que esses dons Deus derrama no meio da igreja para que esses pastores, apóstolos, evangelistas conduzam os filhos de Deus, os seus servos, à maturidade, que ele diz que lá no versículo 13, ele quer que todos nós cheguemos à maturidade. Por isso ele levantou essas pessoas para que conduzissem-nos a essa maturidade. E glória a Deus também por isso. Pode passar ele, por favor. Mateus 24, lá no versículo, lá no capítulo, perdão, no capítulo 24, versículo 13, diz assim: que aquele que perseverar até o fim, só aquele que perseverar até o fim vai chegar e poder ver a glória do Senhor, vai alcançar a coroa imarcessível da glória. Por isso que esse perseverar envolve crescimento, aprendizado, maturidade. Por isso, dentro desse aprendizado, dentro dessas experiências que Deus nos proporciona, esse crescimento que Deus nos proporciona, eu quero dizer algo para você. O seu casamento, ele pode suportar uma tempestade. O seu negócio, ele pode suportar uma tempestade. O seu trabalho pode suportar a tempestade. E nós podemos suportar essa tempestade que nós estamos passando. Deus vai nos dar força para passar por isso. Eu sei que muitas pessoas perderam um ente querido. Não é fácil, é muita dor, é muita luta. Mas o Senhor nos dá força para isso, para poder passar essa tempestade que nós estamos passando. O Senhor é conosco, o Senhor disse que seria conosco. Então se renda ao Senhor e tire lições, e tire coisas que possam trazer aprendizado, maturidade para a sua vida no meio de tudo isso. O que estamos passando não é uma tragédia em nossa vida, não é simplesmente uma tragédia que aconteceu em nossa vida, é a proximidade da volta de Cristo. O que nós estamos passando, o que nós estamos vendo, ele mostra que Jesus Cristo está próximo de voltar. Hoje estava na mesa, eu, minha esposa e minha filha, estava na mesa, a gente estava tomando café de manhãzinha e a gente estava compartilhando um pouquinho sobre essa volta de Jesus Cristo. E eu falei para minha filha, eu falei, ah filha, Jesus Cristo está muito próximo de voltar. Eu não sei se a minha geração, se a nossa geração vai ver Jesus Cristo voltar com os olhos. Eu falei, espero ver, mas se não voltar, filho, eu falei, eu não posso afirmar categoricamente. Eu falei, mas eu tenho quase certeza, eu tenho quase convicção de que a sua geração vai ver Jesus Cristo voltar com os olhos. E então aproveite esse tempo que você tem com Jesus. Então isso que está acontecendo não é uma tragédia na sua vida, é a proximidade da volta de Cristo, é tudo que Jesus falou que tinha que acontecer. Talvez seja uma prova, talvez uma disciplina, ou uma colheita, ou qualquer coisa do tipo, coisas parecidas. Mas o fato é que isso tudo que está acontecendo é para a nossa maturidade, é para o nosso crescimento, porque o Senhor quer que cheguemos à estatura de varão perfeito, à maturidade. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Pode virar a tela, Ulisses, por favor. A outra tela. Obrigado. Então, como é que nós podemos desenvolver maturidade cristã? Nós temos aí muitos aprendizados, nós temos aí muita coisa para crescer, mas nesse texto especificamente, Jesus quer nos ensinar algo precioso, irmãos, muito precioso, no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, no meio disso que nós estamos passando, no meio dessa pandemia. Então nós vamos ver, primeira coisa que nós precisamos entender para desenvolver maturidade cristã, é preciso entender que o cristão passa por tempestade. Então isso é muito importante nós entendermos nisso, o crente passa por tempestade. Essa pregação que o cristão não pode passar por tempestade, que não pode sofrer, que o cristão não pode passar por luta, que você tem que determinar, não é verdade. Essa pregação, ela pode ser tirada de algum texto, aonde está se tratando de algo muito específico ali, mas não genericamente para tudo o que vai acontecer, porque Jesus Cristo diz que nós passaremos por aflições, mas éramos para ter bom ânimo. Então todo cristão, ele passa por adversidade, ele passa por tempestade, e é preciso entendermos isso. Era comum tempestades lá no mar da Galileia naquela época. Tá, é um rio onde tem montanha de um lado, montanha do outro, ele é extenso, é por isso ele é chamado de Mar da Galileia. E nesse Mar da Galileia, onde eles estavam acostumados a atravessar, existia um fenômeno climático ali, e existe até hoje, onde do lado tem uma temperatura fria, do outro lado tem uma temperatura quente, e quando essas temperaturas elas se unem, elas se juntam, e elas formam uma tempestade, elas formam uma chuva. Só que naquele dia, diga-se de passagem, pense numa tempestade. O bicho pegou aquele dia para aqueles caras, meu. Aqueles caras eram pescadores, estavam acostumados com o mar, estavam acostumados com chuva, estavam acostumados até de certa forma com tempestade, mas aquele dia foi muito forte. Então é preciso entender que tem horas na nossa vida. Jesus está falando para nós, olha, tem hora na nossa vida, na sua vida, que você vai ter tempestade muito grande, que você vai passar por lutas ferrenhas, que você vai passar por coisas que talvez chegue ao ponto de quase você não suportar. Mas faz parte da vida, essas aflições fazem parte desse tempo que nós estamos passando aqui na terra. É preciso nós entendermos isso para nós alcançarmos a maturidade. Nós temos aí o exemplo dos heróis na fé, nós temos aí o exemplo de tantas pessoas que passaram aí no decorrer da história bíblica, que passaram por muitas coisas que nós vemos a glória de Deus, mas também nós vemos muitas coisas que eles passaram de sofrimento, de fuga, de abandono, de dor. Então, irmão, se essas pessoas passaram por isso, nós também passaremos. Se esses nossos irmãos sofreram isso, nós também sofreremos. É no choro que a gente cresce. Viva cada momento na presença do Senhor, mas viva cada momento na presença do Senhor aprendendo, amadurecendo. É isso que o Senhor quer fazer conosco, amadurecimento. Amém? Passa aí de novo, Ulisses, por favor. Pronto, passou aqui. Segunda coisa, é preciso admitir que passamos por tempestades por obedecer também. Às vezes nós também passamos por tempestades por obediência. Falou, poxa, mas eu estou obedecendo a Deus, eu estou fazendo tudo certinho, e por que que eu estou passando por isso? A gente vê ali que Jesus deu uma ordem para aqueles discípulos: olha, entremos no barco e passemos para o outro lado da margem. Eles cumpriram a ordem de Jesus, eles estavam fazendo o que Jesus mandou eles fazerem. Mas infelizmente aconteceu aquela tempestade, diga-se de passagem, como eu falei, uma grande tempestade naquele mar. E maturidade é isso, maturidade é entender que sofremos também por andarmos corretos, é sofremos também por andar em obediência. Muitas vezes nós vamos passar por luta sim, porque nós determinamos servir ao Senhor com integridade. A gente se propôs a não mentir mais, a não dar, a não se envolver com propinas, a não revidar ataques, a não revidar quando nós somos humilhados, principalmente quando nós somos humilhados injustamente. Nós temos aprendido isso e nós determinamos que nós viveremos assim. Muitas vezes por conta de viver assim, de querer viver em obediência, nós passamos por luta, nós passamos por muitas lutas. E isso faz parte da maturidade, de entender que o cristão, ele pode passar por lutas mesmo em obediência. Mas estou obedecendo, e por que que isso está acontecendo, meu irmão? Se aquiete diante do Senhor, aquiete o seu coração diante do Senhor. Espere que Deus está trabalhando, Deus está fazendo, como aquele rei que não entendeu nada porque foi mordido e perdeu um dedo, ficou muito bravo, muito irado de ter perdido aquele dedo. E lá na frente ele entendeu que se ele não tivesse perdido aquele dedo, ele seria morto naquele momento em que ele foi preso. A terceira coisa que nós quero compartilhar com os irmãos é que nós precisamos lembrar que Jesus está no barco. Sim, nós precisamos lembrar que Jesus está no barco conosco, porque às vezes simplesmente nós esquecemos. Simplesmente nós esquecemos que Jesus está conosco no barco. Às vezes as situações vêm, as crises vêm, as lutas vêm, as batalhas vêm, e nós esquecemos que Jesus está no barco. Saímos correndo, desesperados, dando tiro para todos os lados, falando, que às vezes nem sabemos o que nós estamos falando, e esquecemos que Jesus está no barco conosco. Às vezes nós temos a sensação de que Jesus está dormindo. Jesus está no barco, eu sei que Jesus está no barco, mas ele está dormindo, temos a sensação que ele está dormindo. E quando é que se dá essa sensação? Eu sei que Jesus está no barco comigo, mas ele está dormindo. Primeira coisa é quando nós estamos bem, quando nós estamos tudo na boa, quando as coisas estão acontecendo tudo bem. A gente até fala, né? Nós não temos nem a sensação. A gente é como se falasse para Jesus: vai lá para o fundo do barco, vai descansar, pode dormir, está tudo bem, está tudo tranquilo. Então nós temos essa sensação e às vezes até mandamos Jesus para o fundo do barco. E aí é onde nós erramos. E a outra coisa que nós temos a sensação que Jesus está dormindo é quando nós estamos passando pela ferrenha luta. Quando o pau está comendo, quando a coisa está acontecendo, quando você está atravessando uma tempestade muito grande, nós temos a sensação de que Jesus está dormindo, mas Jesus não está dormindo. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 121 que Jesus não dorme e nem dormita o guarda de Israel. Jesus está sempre acordado, Jesus está sempre conosco. A maturidade nos faz perceber que Jesus está nos carregando no colo, irmãos. Nós precisamos entender isso. Tem horas que fala, mas Deus me abandonou, Deus me deixou longe, Deus me deixou separado. O que está acontecendo? Eu não estou sentindo o Senhor. Ah, irmão, saiba de uma coisa, Deus não te abandonou. Nessa hora que você está sentindo que Jesus está achando que Jesus está dormindo, está sentindo que Jesus está dormindo, Jesus está te carregando no colo, Jesus está te levando no colo, para você saber que Ele é Deus e que você vai chegar do outro lado, porque Ele já determinou que você chegasse do outro lado. E a quarta e última coisa que nós precisamos saber, entender aqui, para alcançarmos essa maturidade cristã, nós precisamos ter definido de quem é o Deus que nós servimos. Irmãos, isso é muito importante na nossa vida. Porque assim como nós esquecemos que Jesus está no barco, às vezes nós sabemos que Jesus está no barco, mas nós esquecemos o tamanho de Jesus, nós esquecemos o Deus que nós servimos. E Jesus fala lá no versículo 41, o texto fala lá no versículo 41, que quando Jesus acalmou a tempestade, Jesus mandou a tempestade emudecesse. Diz que aqueles discípulos olharam um para o outro e disse assim: quem é esse que até o mar lhe obedece? Irmãos, nós servimos a um Deus que tem o poder sobre todo o universo, tem autoridade sobre tudo, irmãos. Nada acontece sem a permissão de Deus. Então creia nisso, isso é maturidade. Entendemos que tudo está acontecendo, pode estar acontecendo com a permissão de Deus. Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Deus poderia barrar esse vírus, poderia barrar esse vírus, simplesmente exterminar esse vírus, mas nós cremos, irmãos, dentro da soberania de Deus e dentro da autoridade, dentro do propósito que Deus tem nesse mundo. Irmãos, nós cremos que Deus está permitindo, e é por isso que essa enfermidade tem continuado. Há um propósito. Creia, há um propósito. Jesus mostrou a sua autoridade nessa caminhada. Nós podemos ver a caminhada de Jesus com autoridade sobre os demônios, lá em Mateus 5, do 1 ao 20, o endemoniado lá de Gadara, onde ele expulsa aquele endemoniado que vivia sofrendo, acorrentado no meio de sepulcros, e Jesus vai lá e expulsa o demônio. Jesus tem autoridade sobre os demônios, não se engane, não precisa ficar com medo de demônio. Invoque o nome do Senhor Jesus, invoque o nome do Senhor Jesus, clame e ele vem te socorrer, porque ele tem poder sobre os demônios. Jesus tem poder sobre a enfermidade. Lá em Marcos 5, tá? À frente um pouquinho daquilo que nós lemos, lá do versículo 25 até o 34, a mulher do fluxo de sangue, 12 anos enferma, 12 anos passando por aquela enfermidade, sendo humilhada, sendo isolada, excluída, e Jesus vem instantaneamente. Jesus cura aquela mulher do fluxo de sangue, para mostrar que ele tem também poder na enfermidade. Então, dentro do propósito de Deus, Deus pode curar, irmãos, seja lá quem for. Deus já tirou, nós temos testemunhos aqui na igreja, Deus já tirou pessoas de UTI entubado de 40 dias, pessoas com 60 dias na UTI, e Deus resgatou a vida dessa pessoa. Por quê? Porque o Senhor tem propósito, mas também Deus permitiu que algumas vidas fossem ceifadas, alguns fossem levados, porque Deus tem um propósito nisso. Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer falar algo com você, quer te ensinar, para que você se humilhe diante de Deus, se submeta à autoridade do Senhor. Mas poder ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. Deus tem autoridade, tem todo o poder sobre a morte. Nós vemos lá em Marcos 5 ainda, do 35 ao 43, nós vemos a ressurreição da filha de Jairo. Ela já tinha morrido. Nós vemos também a ressurreição de Lázaro, 4 dias morto, e Jesus ressuscita essas pessoas para mostrar que até sobre a morte eu tenho poder. Aonde todo mundo acha que não tem mais jeito, né? Que todo mundo fala que só não tem jeito para a morte. Tem jeito para a morte, sim. Jesus naquela cruz, ele deu jeito para a morte, que você não vai morrer mais, você vai viver a vida eterna com Jesus Cristo. E Jesus tem o poder sobre a natureza. Lá em Marcos 4 ainda, do 35 ao 41, que nós lemos, Jesus acalma essa tempestade, e acalmando essa tempestade, aqueles discípulos disseram: uau, quem que é esse cara, quem que é esse homem, que até o mar, até os ventos lhe obedecem? Jesus tem poder sobre tudo, nada escapa ao controle do Senhor. Se tem acontecido algo na sua vida, se tem acontecido algo aonde você está, nesse tempo em que nós estamos vivendo, é porque Deus tem permitido, porque Deus tem um propósito nisso tudo. O Senhor quer nos conduzir para a maturidade, mas sempre precisamos, sempre nós vamos precisar dar passos em direção a ela. Então você está passando por luta, está passando por um momento difícil, dê passos em direção a Jesus, dê passos em direção ao conserto, dê passos em direção à maturidade, à estabilidade com Deus. Deus quer te ensinar, Deus quer falar com você, o Senhor quer conduzir você para um tempo novo, a um tempo novo, a uma proposta nova. As coisas que passaram na nossa vida não podem impedir que nós vivamos tudo aquilo que Deus tem para a gente viver. Deus tem coisas novas para você viver, Deus tem um tempo novo para você viver. Maturidade não é tempo de igreja, maturidade não é tempo de conversão, maturidade é cada dia ser mais parecido com Cristo, e andar como Ele andou. Isso é maturidade, cada dia aprendendo com o Senhor, com as coisas difíceis, com as nossas lutas, com perdas, com situações que nós não conseguimos explicar, mas em cada uma delas tirando lição, falando: Senhor, eu sei que Tu estás no controle, eu sei que o Senhor está à frente de tudo isso que está acontecendo na minha vida, eu sei que o Senhor está à frente da Covid. Efésios 4, onde o apóstolo Paulo fala sobre os dons, lá do versículo 13 até o 15, ele diz assim, que o Senhor quer, usa pessoas como os pastores, como os mestres, como os apóstolos, os evangelistas, para quê? Até para que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, ou seja, a maturidade cristã. Esse é o propósito do Senhor, que nós nos tornemos cristãos, crentes maduros, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Jesus Cristo. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Que nós possamos, irmãos, aprender um pouquinho com os ensinamentos do Senhor. Esse texto é um ensino, é um texto onde tem muitos ensinos sobre como crescer, como amadurecer na vida cristã, como você ser um crente maduro, como você entender as coisas que estão acontecendo. Não é com a sua força, não é pela violência, não é você se vingando, não é você tomando a frente da situação. Não, sai da situação, sai de perto. A justiça pertence ao Senhor, a vingança pertence ao Senhor. Você é um servo do Senhor que vai glorificar o nome dele em tudo que você passar aqui na terra, em todo o tempo que nós estamos passando. Então a Ele seja a honra, seja o louvor e seja a glória, e em tudo nós cresçamos, e em tudo nós aprendamos a ser cristãos maduros. Que o Senhor nos leve à maturidade, que você permita Deus te conduzir a essa maturidade que Ele quer que todos nós cheguemos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.